Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A primeira vez que vim ao Rio de Janeiro em 1855. Poucos dias depois da minha chegada, um amigo e companheiro de infância, o Dr. Sá, leu-me a Festa da Glória, uma das poucas festas populares da corte. Conforme o costume, a grande romaria desfilando pela Rua da Lapa e ao longo do cais, serpejava nas faldas do outeiro e apinhava-se em torno da poética ermida, cujo âmbito regurgitava com a multidão do povo. Era Ave Maria quando chegamos ao adro. Perdida a esperança de romper a mole de gente que murava a cada uma das portas da igreja, nos resignamos a gozar da fresca viração que vinha do mar. Contemplando o delicioso panorama da baia e admirando ou criticando as devotas que também tinham chão chegado tarde e pareciam satisfeitas com a exibição de seus adornos. Enquanto Sara, disputado pelos numerosos amigos e conhecidos, gozava eu da minha tranquila independente obscuridade, sentado comodamente sobre a pequena muralha e resolvido a estabelecer ali o meu observatório. Para um provinciano recém-chegado à corte, que melhor festa do que ver passar-lhe pelos olhos, à doce luz da tarde, uma parte da população desta grande cidade, com os seus vários matizes e infinitas gradações. Todas as raças, desde o caucasiano sem mescla até o africano puro, todas as posições, desde as ilustrações da política, da fortuna ou do talento, até o proletário humilde e desconhecido, todas as profissões, desde o bambanqueiro até o mendigo, finalmente, todos os tipos grotescos da sociedade brasileira, desde a arrogante nulidade até a vil lisonja, desfilaram em face de mim, roçando a seda e a casimira pela bata ou pelo algodão, misturando os perfumes delicados às impuras exalações, o fumo aromático do Havana às acres baforadas do cigarro de palha. É uma festa filosófica essa festa da glória. Aprendi mais naquela meia hora e hora de observação do que no centro linda com uma prodigalidade verdadeiramente brasileira. A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas fronteiras. Descobri nessa ocasião, a alguns passos de mim, uma linda moça para que parara um instante a contemplar no horizonte núteas brancas esgarçar, sobre o tela azul e estrelado. Admirei-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema elegância. O vestido que o moldava era cinzento com orlas de veludo castanho e dava esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da alvorada. Ressumbrava na sua muda contemplação doce melancolia e não sei que laivos de tão ingênua castidade que o meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa aparição.
Faça, disse comigo.
Já. Ela pouco demorou-se na sua graciosa imobilidade e continuou lentamente o passeio interrompido. Meu companheiro cumprimentou-a com um gesto familiar, com respeitosa cortesia, que me foi retribuída por uma imperceptível inclinação da fronte. Quem é esta senhora? Perguntei a Sara. A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonomia à tua idade, que desperta nos elegantes da corte a ignorância de um amigo, profano na difícil ciência das banalidades sociais. Não é mulher pau, é mulher bonita. Queres conhecê-la? Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana, que confundira a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Só então notei que aquela moça estava só e que a ausência de um pai, de um marido, ou de um irmão, devia me ter feito suspeitar a verdade. Depois de algumas voltas descobrimos ao longe a ondulação do seu vestido e fomos encontrá-la, retirada a um canto, distribuindo algumas pequenas moedas de prata à multidão de pobres que a cercava. Voltou-se com fulvindo-se a pronunciar o seu nome.
Lúcia?
Não há modos de livrar-se uma pessoa desta gente. São de uma impertinência, disse ela mostrando os pobres e esquivando-se aos seus agradecimentos. Feita a apresentação no tom desdenhoso altivo com que um moço distinto se dirige a essas sultanas do ouro, e trocadas algumas palavras triviais, meu amigo perguntou-lhe.
Vê-te, ó.
E não tens companhia para a volta? Ela fez um gesto negativo. Neste caso ofereço-te a mim ou antes a nossa. Em qualquer outra ocasião aceitaria com muito prazer, hoje não posso. Já vejo que não foste franca. Não acredita? Se ouvias pro passeio. E qual é o outro motivo que te pode trazer à festa da glória? A senhora veio talvez por devoção. Disse a devota. A bem se vê que a não conheces.
Um dia no ano não é muito, respondeu ela sorrindo.
É sempre alguma coisa, arrepiei. Sem estilo.
Deixa-te disso, vem conosco. O senhor sabe que não é preciso rogar-me quando se trata de me vertir. Amanhã, qualquer dia, estou pronta.
Esta noite, não.
Decididamente há alguém que te espera.
Ora, faço mistério disto. Não é teu costume, de certo. Portanto, tenho o direito de ser acreditada.
As aparências enganam tantas vezes.
Não é verdade? Disse voltando-se para mim com um sorriso.
Não me lembro o que lhe respondi.
Alguma palavra que nada exprimia, dessas que se pronunciam às vezes para ter o ar de dizer alguma coisa.
Quanto a Lúcia, fazendo-nos um ligeiro aceno com um leque, aproveitou uma aberta da multidão e penetrou no interior da igreja, em risco de ser esmagada pelo povo.
Não preciso dizer-lhe,
pois adivinha que acabava de fazer uma triste figura.
Não sou tímido, ao contrário, peco por desembaraçado.
Mas nessa ocasião diversas circunstâncias me tiravam do meu natural. A expressão cândida do rosto e a graciosa modéstia do gesto. Ainda mesmo quando os lábios dessa mulher revelavam a cortesã franca e impudente, o contraste inexplicável da palavra e da fisionomia, junto à vaga reminiscência do meu espírito, me preocupavam sem querer.
Atrito ter buenas balbuciado algumas palavras durante a conversa e haver cortejado respeitosamente a senhora, que apesar de tudo ainda me aparecia nesta mulher, mal a voz lhe expirava nos lábios, porque então o desdém que vertia de sua frase volúbil passava, e o semblante em repouso tomavam os ares de meiga distinção. A festa continuou, e fomos a cabala em uma alegre reunião, onde se dançou e brincou até 2 horas da noite. Quando apago a minha vela ao deitar-me, na dúbia visão que oscila entre o sono e a vigília, foi que desenhou-se no meu espírito em viva cor a reminiscência que despertara em mim o encontro de Lúcia.
Lembrei-me então perfeitamente quando e como a vira a primeira vez. Fora no dia da minha chegada. Jantara com um companheiro de viagem, e ávidos ambos de conhecer a corte, saímos de braço dado a percorrer a cidade. Íamos, se não me engano, pela Rua das Mangueiras, quando voltando-nos vimos um carro elegante que levavam a trote largo 2 fogosos cavalos. Uma encandora menina, sentada ao lado de uma senhora idosa, se recostava preguiçosamente sobre o macio estofo e deixava pender pela cobertura derreada do carro a mão que brincava com um leque de penas escarlates. Havia nessa atitude cheia de abandono muita graça, mas graça simples, correta e harmoniosa, não desgarro com ares altivos decididos, que afetam certas mulheres à moda. No momento em que passava o carro diante de nós, vendo o perfil suave e delicado que iluminava a aurora de um sorriso raiando apenas no lábio mimoso, e a fronte lírida som, cabelos negros, brilhava de viço e juventude, não me pude conter de admiração. Acabava de desembarcar, durante dias de viagem, tinha-me saturado da poesia do mar, que vive espuma, de nuvens e de estrelas, povoar a solidão profunda do oceano, naquelas compriutes veladas ao relento, de sonhos dourados e risonhas esperanças, sentia enfim a sede da vida em flor que desabrocha aos toques de uma imaginação de 20 anos, sob o céu azul da corte. Recebi, pois, essa primeira impressão com verdadeiro entusiasmo, e a minha voz, habituada a fortes vibrações nas conversas à tolda do vapor, quando os unia pelas enxárcias à fresca viração, minha voz excedeu-se.
Que linda menina! Exclamei para meu companheiro, que também admirava.
Como deve ser pura alma que mora naquele rosto mimoso! Um embaraço imprevisto, causado por 2 gôndolas, tinha feito parar o carro. A moça ouvia-me, voltou ligeiramente a cabeça para olhar-me e sorriu.
Qual é a mulher bonita que não sorria a um elogio espontâneo e a um grito ingênuo de admiração, se não ri nos lábios, sorri no coração?
Durante que se desimpedia o caminho, tínhamos parado para melhor admirá-la. E então ainda mais notei a serenidade de seu olhar que nos procurava com ingênua curiosidade, sem provocação e sem vaidade. O carro partiu, porém tão de repente e com tal ímpeto dos cavalos por algum tempo sofreados, que a moça assustou-se e deixou cair o leque.
Apressei-me, e tive o prazer de o restituir inteiro.
Na ocasião de entregar o leque, apertei-lhe a ponta dos dedos presos na lava de pelica. Bem vê que tive razão assegurando-lhe que não sou tímido. A minha afoiteza fez corar, agradeceu-me com um segundo sorriso rio e uma ligeira inclinação da cabeça, mas o sorriso desta vez foi tão melancólico que me fez dizer ao meu companheiro: esta moça é feliz? Não sei, mas o homem a quem ela amar deve ser bem feliz. Nunca lhe sucedeu, passeando em nossos campos, admirar alguma das brilhantes parasitas que pendem dos ramos das árvores, abrindo ao sol a rúbrebra corola. E quando acolher a linda flor, em vez da suave fragrância que esperava, sentiu o cheiro repulsivo de torpe inseto que nela dormiu. Não atirou com desprezo para longe de si?
É o que se passava em mim quando os sonhos as primeiras recordaçaram a face da Lúcia que eu encontrara na glória.
Voltei-me no leito para fugir à sua imagem, e dorme.